10 horas e 33 minutos, 10h33. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 17 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado no início da noite desta quarta-feira em Santa Teresa do Oeste. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Santa Teresa do Oeste fica a 19 quilômetros de Cascavel e a batida envolveu uma caminhonete e um Honda Civic e também um caminhão-tanque. E foi registrado no quilômetro 613 da BR-277, sentido a Foz do Iguaçu. Segundo informações, um dos veículos menores forçou uma ultrapassagem. Na tentativa de desviar, o motorista do caminhão acabou atingindo em cheio o terceiro veículo. Várias equipes do SAMU e SEAT, além de equipes médicas, foram deslocadas até o local. Ao todo, foram 6 vítimas. Na caminhonete estavam 5 delas. 2 morreram ainda no local e as outras 3 precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas em estado grave até uma unidade hospitalar. O motorista do Honda Civic sofreu ferimentos considerados leves e também foi encaminhado ao hospital. No caminhão estava apenas o motorista e o homem não sofreu ferimentos. Durante o atendimento às vítimas, a rodovia também precisou ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal. E logo mais em seguida desse acidente, outro também aconteceu e foi registrado na BR-369, que liga Cascavel ao norte do Paraná. A batida ocorreu entre uma carreta e uma moto. Após a batida, o condutor da carreta fugiu do local. Já o piloto da moto, uma mulher, acabou morrendo. De acordo com a polícia, a moto entrou na contramão e atingiu o caminhão. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a condutora, de 29 anos, já tinha sido autuada 2 vezes por dirigir sob influência de álcool. Em 2009, ela se envolveu em um acidente com morte no mesmo local. Na época, acabou sendo presa, pois estava embriagada. E a pessoa que estava no carona acabou morrendo. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Os casos de Covid-19 voltaram a crescer em União da Vitória e a Secretaria de Saúde do município inicia a aplicação da segunda dose de reforço para pessoas acima dos 18 anos. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem a informação. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. No boletim epidemiológico divulgado ontem e que corresponde ao período entre os dias 2 e 16 de novembro, União da Vitória registrou 44 novos casos de Covid-19. É um número elevado, mas também é preciso levar em consideração que o período analisado é de 14 dias. Com isso, atualmente são 47 casos confirmados da doença no município. Na comparação com o boletim anterior, são 37 casos positivos a mais, um aumento bastante significativo. Por enquanto, a Prefeitura não emitiu nenhum comunicado oficial recomendando o retorno do uso de máscaras. E a Secretaria de Saúde de União da Vitória iniciou na manhã de hoje a aplicação da segunda dose de reforço, a chamada R2, da vacina contra a Covid, para a população com 18 anos ou mais. A vacinação está sendo realizada em todas as unidades de saúde de União da Vitória. Para tomar a quarta dose, é preciso respeitar o intervalo mínimo de 4 meses do primeiro reforço. O cidadão que tem direito deve ir até a unidade de saúde onde recebeu as primeiras doses e levar, além da carteirinha de vacinação, documento com foto e o CPF. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael. E Curitiba também registra alta de casos de Covid-19. Em uma semana foram mais de 2 mil os casos confirmados. A saúde municipal prevê uma onda de casos similar à de 2020. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. E a Secretaria Municipal de Saúde recomenda o uso de máscaras novamente, além das etiquetas respiratórias e cuidados com aglomerações, inclusive no transporte público, como explica o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria, o médico Alcides Oliveira.
No transporte coletivo, a gente tem que ter todo um cuidado. Pelo número de pessoas que frequentam o transporte coletivo, atende o maior parcela da população, então todos deveriam utilizar máscara neste momento. É uma forte recomendação nossa, para que se evite o adoecimento naquele local. deixar janelas abertas, a temperatura está agradável na cidade, por isso areje bem os ambientes, os ônibus poderão manter as janelas abertas, pessoas utilizando máscara, com isso se evitará uma alta transmissão da doença. Esse cuidado é importante nesses locais que há maior probabilidade de transmissão da doença.
A taxa de positividade dos exames para Covid-19 subiu para 20,8% em novembro, de acordo com a Prefeitura de Curitiba. Em outubro, ela era de 7,3%. Com isso, de 31 de outubro a 16 de novembro, a média móvel de novos casos subiu de 94 para 337 por dia. Na última semana, foram 2.157 novos infectados na capital paranaense. A situação é comparada à onda vivida em 2020, quando a Covid-19 surgiu no país e ainda não havia vacinação contra a doença. Ela pode estar relacionada à nova subvariante do novo coronavírus, a BQ1, uma mutação da cepa da Ômicron, uma das mais transmissíveis até agora. Segundo o diretor do Centro de Epidemiologia, os indicadores pedem cautela e também o reforço das medidas de prevenção.
Esses movimentos da Covid, nós já observamos desde 2020, mas no ano de 2021 foi exatamente igual. São dois momentos de aumento de casos. No período do frio, nos meses de junho e julho, e nos meses de novembro e dezembro, quando começa o calor, o verão. Então, a Covid ela tem se demonstrado um padrão de dois momentos de aumento de casos nos últimos 3 anos. Com isso, nós olhamos para esse cenário e precisamos ter o cuidado maior nesse período para que aquelas pessoas mais vulneráveis, como idosos, gestantes, imunocomprometidos, não venham ter o agravamento do seu caso da doença de base. Mas a melhor forma da prevenção é a vacinação e aqueles cuidados que todos nós já conhecemos. O uso da máscara, a higienização das mãos, arejamento dos ambientes.
Ainda de acordo com a Secretaria, os atendimentos também tiveram elevação expressiva com aumento de 31% em 7 dias. Na semana epidemiológica de 6 a 12 de novembro, foram registrados 12.364 atendimentos de pessoas com queixas respiratórias. Já na semana anterior, haviam sido 9.434. Alcides Oliveira explica que a maioria dos casos tem sido leves e por isso a taxa de ocupação de leitos permanece estável.
Sabemos que o impacto nos internamentos ele é muito baixo, mas ao mesmo tempo ele acaba gerando esse aumento de procura por atendimento nas doenças respiratórias nos serviços de saúde, seja público ou privado.
No Paraná, a situação segue a mesma tendência e, de acordo com o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, no último dia 16, últimos 7 dias tiveram um aumento de 152,5% de casos registrados pela média móvel. De 1º a 15 de novembro, no Paraná, foram cerca de 270 novos diagnósticos por dia, Luciano.
Obrigado, Marina, pelas suas informações. Nós mudamos de assunto agora, vamos falar de Paranavaí, que excluiu escolas e CMEIs de pontos facultativos em feriados prolongados de 2023. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Prefeitura de Paranavaí publicou um decreto que estabelece os pontos facultativos de feriados prolongados para servidores públicos no ano de 2023. Mas, desta vez, o município decidiu que escolas e CMEIs vão funcionar normalmente nos feriados, nos pontos facultativos, aliás, que caírem na sexta-feira. Ou seja, os servidores da educação não poderão emendar o feriado. Isso vai acontecer em 9 de junho, 8 de setembro, 13 de outubro e 3 de novembro de 2023. O prefeito de Paranavaí, delegado Kaique, explicou que a decisão se deve ao fato de que empresas têm procurado a cidade para investir e os pontos negativos indicados têm sido o fechamento de instituições de ensino municipais nas sextas-feiras e feriados prolongados. Segundo os empresários disseram ao prefeito, há índice alto de faltas no trabalho porque os pais não têm com quem deixar as crianças. Paranavaí tem cerca de 800 funcionários ligados às escolas e creches, são mais de 7 mil alunos na rede municipal de ensino. Essa decisão não agradou muitos servidores, mas, segundo o prefeito de Paranavaí, a administração entende que a atividade é considerada essencial e não pode parar, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Os bombeiros aprovaram uma passarela em Londrina e inaugura hoje a iluminação de Natal. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Passarela essa que tinha sido reprovada, né? E essa inauguração foi adiada. Agora o Corpo de Bombeiros autorizou o uso da passarela flutuante no Lago Igapó 2, que é o principal cartão postal da cidade, para que seja feita, então, a inauguração da iluminação de Natal pela Prefeitura. Agora, enfim, a passarela está apta e segura para suportar o fluxo de pessoas nesse final de ano. Entre as adequações listadas pelos bombeiros, estava o reforço da instalação do guarda-corpo para que a passarela ficasse mais segura, como determinam as normas da corporação. Pronta, ela tem boias, agora tem extintores espalhados pela extensão dessa atração, a catraca também para controlar a circulação das pessoas. Com a liberação, a prefeitura definiu então os detalhes para a realização da cerimônia de abertura que vai acontecer logo mais às 19 horas. Junto com a abertura da principal atração, vão ser acesas também as luzes dos demais enfeites de Natal na cidade. Além disso, será inaugurado também o passeio motorizado, com ônibus e trens natalinos, tanto pelo Lago Igapó, quanto na Avenida São Euquinde, que é a principal via da Zona Norte, aqui de Londrina. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E na região dos Campos Gerais, a agricultura familiar é tema de um evento de capacitação. Quem tem os detalhes é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Será o foco do programa Campos Gerais Produtivo nos próximos meses. A ação elencada como prioridade aqui na região conta com a primeira atividade voltada para o público-alvo nesta quinta-feira em Tibagi, a 94 quilômetros aqui de Ponta Grossa. O evento técnico promovido pela Associação dos Municípios dos Campos Gerais, por meio do programa Paraná Produtivo do Governo do Estado, contará com palestras sobre cooperativismo, associativismo e possibilidades para o turismo rural. Para promover a participação dos agricultores familiares, municípios estão programando caravanas para o deslocamento até Tibagi. A agricultura familiar domina os estabelecimentos rurais do estado do Paraná. Entre as mais de 300 mil propriedades no estado, quase 230 mil são de agricultores familiares, o que representa 75% do total. Mais de 1 milhão de pessoas moram em propriedades dessa natureza. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.